Bom dia. Eu admiro esses homens corajosos aí de manga curta. Hoje de manhã em Atibaia fazia 6 graus. Inverno tá aí, né? Olha só. O Estevão também. Como se fosse um verão, hein? Muito bem. Antes de começarmos, queria compartilhar com os irmãos. O Reinaldo já falou do Congresso. E só para falar que com a liderança, os presbíteros, isso vem sido trabalhado há bastante tempo realmente. Algumas conversas já com o Patrick, já há um bom tempo. E surgiu justamente essa possibilidade de vir o casal, o Eric e Terry Stricker, para estarem aqui conosco essa semana. Eu tive a oportunidade de conviver com eles. Eles eram presbíteros na igreja que nós frequentávamos em Buenos Aires. E foram alguns anos que eles estavam lá, e foram anos muito preciosos pelo fato de que ele é um esmero professor. Hoje ele é professor num seminário em Washington, e eu tenho certeza que acho que vocês vão apreciar, ter a oportunidade de conhecê-lo e principalmente aprender dos estudos deles. Então eu realmente encorajo, como o Reinaldo comentou, todo mundo possa fazer um esforço aí para estar aqui na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Muito bem, deixa eu só pôr aqui as coisas nos seus devidos lugares. Vamos ver. E eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias, livro de Tiago. E antes de nós lermos, eu estava pensando, todo mundo aqui já sabe, né? Já está mais que provado, até pela própria ciência, da capacidade de um adolescente, de uma criança, de memorizar, né, versículos. Não é à toa que a escola dominical bate tanto nessa tecla, né, de ensinar versículos e tantas coisas, memorizar o aprendizado. E é provado que um adolescente, um jovem, tem capacidade infinitamente maior do que a nossa, quando a gente já começa, né, a perder o cabelo, enfim, começa a perder um pouco da memória também. E uma das coisas que às vezes ficam marcadas, e ficam marcadas para a vida, né? Alguns acham isso coisas, lembranças memoráveis, excelentes. Outros talvez tenham coisas que até gostariam de esquecer, infelizmente, mas que ficaram marcadas na infância e ficam para a vida. Algumas semanas atrás, o Reinaldo deu o culto aqui sobre o Salmo 42. E ele usou o exemplo das jarras, vocês lembram? As jarras, ele mexendo sobre a alma perturbada. Pois então, isso me fez lembrar, voltou, ainda falei para ele depois no final do culto, de lembranças lá do tempo do acampamento e de um culto específico, acho que era uma reunião de um fim de semana, não lembro, um retiro, de algo específico, de uma conselheira que foi no acampamento dar lá na frente um estudo. E ela usou as jarras da mesma forma que o Reinaldo, no mesmo sentido, tinha uma bacia embaixo também, então há um pouco de água suja e ela completava com água limpa tal. E ela, na época, isso me lembrou justamente daquele ensinamento e complementou o que nós vimos aqui no culto e falava justamente do lavar regenerador da obra de Cristo, era isso que ela queria compartilhar. E ela tinha deixado, na época, dois versículos que ficaram marcados e eu marquei na minha também. Então a ideia era a mesma, né? Uma jarra de água suja e a gente derramava mais água limpa, aquela água ia transbordando, transbordando e a água na jarra ia ficando cada vez mais limpa. E na época ela leu com a gente dois versículos. João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E depois também, 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, foi realmente esse o ensinamento que me lembrou, nesse sentido, quanto mais nós recebemos da palavra de Deus, quanto mais somos inundados pela palavra de Deus, mais ficamos limpos, somos santificados, somos purificados, né? E nada mais puro do que uma água pura, né? E esse é o conceito que me fez pensar também para introduzir esse capítulo novo da Epístola de Tiago, capítulo 4. Eu acredito que é o que Tiago, inspirado pela palavra, pelo Espírito Santo, palavra de Deus, está nos fazendo, está derramando algo mais para transbordar, talvez, o que já tão rico até o capítulo 3. E agora, no capítulo 4, convido os irmãos, então, para abrirem as suas Bíblias e verem que depois de ele já ter falado tantas coisas interessantes, né, no capítulo 1, 2 e 3, a perseverança no meio das lutas, né, a praticar a palavra e não ser somente ouvinte, né, não fazer acepção de pessoas, no capítulo 2, né, as obras que devem acompanhar a nossa fé e que testificam a nossa fé, né, o risco de não ter um controle sobre a língua, o risco da hipocrisia, a mansidão de sabedoria que vem lá do alto, tudo isso até o capítulo 3. E agora é como se fosse mais um pouquinho de água para purificar ainda mais o nosso coração, que é o capítulo 4. Então eu convido os irmãos, vamos ler. Versículo 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de estarmos juntos nesta manhã. Obrigado por nos dar a oportunidade, Senhor, de ser mais uma vez inundado pela Tua Palavra. Mais uma vez, Senhor, estar em contato com aquilo que nos purifica, com aquilo que quer trabalhar na nossa vida. E, Senhor, essa é a intenção de cada um aqui, de ter saído da sua casa hoje de manhã, estar aqui com esse objetivo. Suplicamos que tu possas estar fazendo a tua obra, Senhor, ajuda-nos a estarmos com o coração aberto mesmo para escutar aquilo que tu tens para nós. Faça, Senhor, que saiamos daqui não da mesma forma que chegamos, se isso implica mudança nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Senhor, faça a tua obra nessa manhã, é isso que suplicamos em teu santo nome. Amém. Muito bem. Tiago começa o capítulo 4, depois de ter falado de mansidão, de paz e tudo. Ele começa o capítulo 4 de uma forma, digamos, sejamos honestos, né? Complicada. Porque seria sido muito mais fácil para Tiago, né, terminar a epístola no capítulo 3. Já seria uma epístola rica, nós estaríamos agradecidos pela riqueza dessa epístola. E ele não parou, né? Obviamente, conduzido pelo Espírito de Santo, ele vai para o capítulo 4 e ele cutuca, né? Vai cutucar numa coisa, falar: puxa, essas coisas aí de guerras e contendas, né? Puxa, vai tocar nesse assunto aí. Puxa vida, que essas histórias, essas roupas sujas aí, essas brigas aí que podem acontecer, esses problemas. Você não acha que seria muito mais fácil para ele, né? Falar: puxa, vou parar por aqui, não vou entrar nesses detalhes, né? Para que eu vou remover essa sujeira que está lá no fundo da jarra? Iria apenas agitar e depois, além disso, isso tudo ficou registrado, né? Na epístola. Ficou para a história até o dia de hoje, né? E Tiago poderia ter pensado: bom, por que que... Ah, isso aí eu vou deixar para Pedro escrever na epístola dele, né? Falar sobre guerras e contendas que há entre vós. Ele está escrevendo aos santos, né? Nós vamos ver um pouquinho mais, mas aos 12 das tribos, lá fala no primeiro versículo do capítulo 1, está escrevendo às igrejas da Ásia Menor. Ele poderia ter falado, não, eu vou deixar para Paulo, ele viaja bastante, quando ele passar por lá ele resolve esses problemas aí que estão acontecendo e tal. Por que que eu vou ter que eu me ocupar desse assunto, né? Então seria muito mais cômodo para ele ter simplesmente falado, olha, qual o próximo assunto, pula esse capítulo, né? Mas o Espírito Santo tinha outros planos, né? E conduziu, e ele como servo submisso de Deus, ele faz esse passo a mais. E mesmo que possa parecer algo complicado, vejamos isso com essa lente, né? Com essa visão, de que ele está derramando um pouquinho mais da palavra de Deus para que aquela jarra possa ser purificada. Pois então, ele toca naquele assunto delicado, né? Naquelas coisas que acontecem por baixo do tapete, né? Guerras e contendas que há entre vós. Pela escolha das palavras aqui, guerras e contendas, não se tratam de briguinhas entre dois adolescentes, que nem a gente vê de vez em quando lá em casa, né? Ah, pegou o meu batom, pegou o meu esmalte, aquelas briguinhas que, né, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Não, aqui as palavras usadas, por exemplo, para guerras, no original, a palavra vem de polêmicas permanentes, argumentos fortes, contendas, são batalhas bem precisas, sobre pontos de vistas bem definidos, precisos. E ele está escrevendo, falando, olha, são contendas e guerras que existem no vosso meio. Claro que o Espírito Santo estava guiando Tiago, mas com certeza ele deveria ter recebido alguns relatórios dessas igrejas espalhadas pela Ásia Menor, e ele estava preocupado com isso. E ele vai lá, olha, mesmo à distância, ele fala, olha, eu estou preocupado com isso. Isso não é certo. E como ele disse lá no capítulo 3, em relação à língua, meus irmãos, no capítulo 10, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Eu imagino que aqui o contexto é igual. Então ele à distância está vendo relatórios, está tendo informações de que isso está indo mal, está tendo guerras e contendas lá. Pode parecer, até um parênteses aqui, né? Pode parecer até um sistema, né? Puxa, aqui está Tiago lá em Jerusalém como chefe da igreja, e as igrejas locais, de novo, de repente seria mais fácil para ele falar, bom, essas igrejas locais que se virem, né? Que elas resolvam suas guerras e suas contendas, que elas que se acertem entre elas, mas não, ele está preocupado com essas igrejas. E é interessante, porque isso me fez lembrar que, até próprio dentro da história da ação bíblica, muitos anos foram assim, né? Muitas pessoas, até duas vezes do outro lado do Atlântico, se preocupavam e tinham as cartas, os relatórios que iam, que voltavam, e as pessoas oravam, conduziam, davam conselho para os missionários que estavam aqui, e eles com suas igrejas, enfim, tocando o trabalho, funcionava assim. E isso me fez pensar, porque hoje em dia, com tanto e-mail, chat e tudo isso, eu me pergunto, parece que as distâncias se aumentaram, né? Pouco sabemos, né? O que acontece aqui, a gente vai jogar com a Costa do Marfim, né? Na Copa do Mundo aí. Os irmãos sabem, a igreja lá da Ação Bíblica em Costa do Marfim, só para pensar no universo da Ação Bíblica, né? Puxa, tem dificuldades lá. O que está acontecendo na igreja na Itália? Na Suíça, né? Tem inclusive a dona Lili, acho que traduz regularmente, não sei quantos aqui recebem, tem o, chama InfoAB. São notícias que vêm por e-mail, quem não souber pode se inscrever, recebe em português. Notícias, olha, vai começar, teve uma saída de ação na igreja tal em Paris, na França. Olha, tem isso, tem aquilo. A gente pode se informar. saber o que está acontecendo também, para falar só do nosso corpo, né? Do nosso corpo como obra da ação bíblica. Mas, como eu disse, a gente acaba às vezes perdendo essa noção que eu vejo nas igrejas primitivas. Se a gente pensasse cada um só na sua própria caixinha, talvez não teria sentido escrever as cartas. Mas é aquela igreja lá, aqueles. Lógico que Deus poderia conduzir e acertar os problemas e conduzir as coisas e dar a doutrina, tudo. Mas se cada um só pensasse ali na sua caixinha, o que aconteceria? Essas igrejas talvez nunca teriam recebido as epístolas. Pois bem, voltando aqui ao texto, Tiago, ele vai a esse encontro, ele se preocupa. E ele diz de uma forma que não é, olha assim, olha, estou dizendo assim, tenho poucas informações, olha, talvez venha acontecer aí alguns problemas entre vocês, talvez venham haver algum problema que poderia acontecer aí no futuro entre vocês. Não, ele é categórico. E ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É bem possível que nessas igrejas, que estavam espalhadas pela região, existissem também pessoas que frequentavam essas igrejas, que não necessariamente eram cristãs convertidas em Jesus Cristo, mas que estavam ali falando, por aí, o movimento da Elwa, algo novo, é a moda, aí, deixa eu ver como que é e tal, e acabavam se enturmando e acabavam, com o passar dos anos, talvez até criando tumultos e, né, destruindo, envenenando o ambiente ali na igreja. Mas, de novo, se a gente volta no texto, ele é tão categórico quando ele diz das guerras e contendas que há entre vós. Ele está escrevendo aos santos, a grande maioria eram santos, salvos em Jesus Cristo, membros do mesmo corpo de Cristo. E a gente pode se perguntar, mas será que isso é possível? Será que isso acontece entre irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Olha, se nós olharmos na igreja, na história da igreja, na história da igreja primitiva, a gente vai ver que no início todos estavam unânimes. Nós já vimos aqui em Atos, todos perseveraram unânimes em oração. Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é uma das características da igreja primitiva, não é verdade? Mas, com o passar do tempo, e relativamente pouco tempo, hein, não precisou muito, quando a gente encontra lá Paulo escrevendo aos Coríntios, já na sua primeira epístola, logo no início, no primeiro capítulo, o nosso missionário Genivaldo, outro dia, falou desse versículo. Abram lá em 1 Coríntios comigo, capítulo 1, versículo 10. O irmão Genivaldo lembrou da imaturidade espiritual dos coríntios, porque logo no início, olha o que Paulo fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso, de todos, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É interessante porque Paulo havia fundado a igreja de Corinto na segunda viagem missionária, a gente vê isso lá em Atos 18. E poucos anos depois, ele já escreve essa epístola, já direto no primeiro capítulo, já batendo na tecla, olha, com certeza ele teve relatórios, ele guiado pelo Espírito Santo, mas ele teve relatórios, teve informações que havia divisões, que eles não estavam unidos, que estavam com uma disposição mental. O que é uma disposição mental? Vontade, um desejo diferente, antagônicos, e não buscavam, não estavam encontrando uma comunhão, o mesmo parecer. Isso ele escreve na primeira epístola. E é interessante porque entre nós temos a primeira e a segunda epístola de Coríntios, né? Mas entre a primeira e a segunda, Paulo escreveu uma outra carta, que na verdade seria a segunda carta, né? E essa nós não temos, mas nós sabemos pela passagem em 2 Coríntios que ela é muito mais severa ainda. E eu imagino que ele foi bem preciso nesse ponto. E mais tarde, quando ele escreve a segunda epístola aos Coríntios, que na verdade é a terceira, né? Ele escreve, então a segunda que é inspirada por Deus, ele escreve dizendo: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. Logo no início da igreja primitiva, guerras e contendas que Tiago está falando. Infelizmente, desde aquela época, não eram exclusividades apenas das arenas de Roma ou das guerras entre os reinados, não eram exclusividades das torcidas uniformizadas daquele tempo, como as de hoje também, que vão nos estádios, né? Não eram exclusividades apenas dos ambientes profissionais, onde sempre tem aquela rixa, um que quer comer o outro, quer pisar em cima do outro para subir, o outro quer aquilo. Não. Infelizmente, e para a vergonha do Evangelho, era também uma realidade na igreja. E como no caso de Coríntios, em tantas outras igrejas, através da história. É um fato isso. Então, o que eu imagino que Tiago está tentando endereçar aqui é como lidar com esse fato. A igreja é formada por santos, sim, separados, chamados por Deus, chamados à parte do mundo. É verdade isso. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, ela é feita por homens pecadores. Homens que carregam uma bagagem pesada do velho homem. Ah, estudando Romanos, a gente falou bastante do velho homem, né? Carregando esse velho homem que traz aquela bagagem impregnada nesse corpo que carregamos e que envelhece conosco. Então é um fato isso. A gente não pode fechar o olho e falar, não é verdade. Então, o fato é que o que Tiago está buscando é falar como nós vamos lidar com isso. E ele pergunta, mas ele faz um raciocínio em forma de pergunta, né? De onde procedem guerras e contenda que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? O que Tiago está dizendo aqui é que os conflitos que são externos, né, que são visíveis, que são externizados, né, para fora, as nossas brigas, as nossas guerras e contendas com as pessoas e até com os irmãos, começam, na verdade, com os nossos conflitos internos, não resolvidos, lá na carne. Como diz outra tradução aqui, que militam dentro dos vossos membros, né? Como se fosse lá dentro, né? Desculpa a expressão, dentro das nossas tripas, né? Começa lá dentro. É o que Tiago já está afirmando em forma de pergunta. E apesar das melhores intenções que possam existir, e a gente viu isso lá estudando a Epístola dos Romanos, né? A gente vê a luta de Paulo, né? Lutando contra aquela lei do pecado, aquela lei que existe na velha natureza do homem, né? E a gente viu lá ainda no capítulo 7, quando ele diz: Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, na minha carne. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 23 a 25. Ah, essas guerras e contenda, né, alimentadas por esses prazeres dos nossos membros, do nosso ego, da nossa vontade de querer impor, de querer prevalecer, esses desejos carnais que, quando não são realizados ou quando não são atendidos, já são motivos para criar contendas, desejos talvez difíceis de serem controlados, alguns muitas vezes egoístas da nossa parte. Sejamos sinceros, quem que não luta com isso? Todos nós lutamos com isso, não é? Para o homem sem Deus, isso não é um problema. Porque para isso, para o homem sem Deus é normal. Isso não tem esse combate, essa luta que Paulo está dizendo. Que esse sofrimento, essa constatação que ele fala, puxa, desventurado o homem que sou. Não, o homem sem Deus, segundo a Pedro nos diz, que para ele vai seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Ele não tem essa luta. A consciência está cauterizada. Mas o homem que conhece Deus, no qual Tiago está se endereçando aqui, que são os santos das igrejas, é uma luta. Como agir diante de tais desejos, esses prazeres que militam na carne? E principalmente quando esses prazeres não são realizados, não são desejos realizados, como agir? Aí ele pergunta, o que a gente tem que fazer? Olhem no próximo versículo lá. Será que a gente tem que cobiçar? Vamos mais força buscar aquele desejo não satisfeito? Quando somos contrariados, então devemos com mais força buscar ainda mais? Quando somos um voto vencido num colegiado, ou quando somos uma voz que não é escutada, alguma coisa, o que a gente deve fazer? Será que tem que lutar mais, cobiçar mais aquilo? E aqui, no sentido de cobiçar, é no sentido de uma forma além do normal, de uma forma imoderada, de uma forma desproporcional. Será que a gente precisa fazer isso? Será que resolve? Ele mesmo responde. Faz mais força, né? Faz mais força, e o que acontece? Nada atendes. Nada atendes. Não importa o que a gente esteja buscando, ou cobiçando, ou almejando, se a forma de buscar isso é desse jeito, dessa forma descontrolada, dessa cobiça exagerada, por melhor que seja os objetivos, isso com certeza já não pode ser da vontade de Deus. Uma cobiça descontrolada, cedo ou tarde, vai acabar sendo motivo de guerras e contendas entre nós mesmos, né? E também entre nós e os irmãos. Em alguns casos, até com intenções de matar, né? Matais e invejais. E nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Ah, alguém vai falar, mas vocês estão exagerando, né? Puxa, matar por isso. Absalão queria tanto o trono do pai, ele cobiçou tanto, teve tanta inveja do sucesso de Davi, que o que ele tentou fazer? Chegou ao ponto de buscar matar a seu pai, e no final ele acabou sendo morto por isso. Você vai falar, ah, mas isso já é um extremo, né? Tudo bem, eu acredito que ninguém vai sair daqui com intenção de matar ninguém, né? Mas e nos pensamentos? Será que nos pensamentos a gente não pode desejar algo, cobiçar, invejar de tal forma que a gente seria capaz de pisar por cima de qualquer um? De matar alguém moralmente, espiritualmente, para alcançar os nossos objetivos. Olha o que o Senhor Jesus disse em relação ao Sermão do Monte. Abram comigo em Mateus 5, 21 a 24. Oh, obrigado. Obrigado. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E também, quem matar estará sujeito a julgamento. Senhor Jesus falando: eu, porém, vos digo que todo aquele, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Os irmãos, percebem o nível que o Senhor Jesus colocou e o peso dessas palavras? Se, pois, continuando, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Ao ponto de matar alguém nos pensamentos. E mesmo assim, qual o resultado que nós vimos? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, mas resultado final? Nada. Aí alguém vai falar assim: não, mas vamos, então, vamos orar por isso. Alguém espiritual, vamos. Pedir então, por que você não ora por isso? Se você está buscando algum objetivo, se você quer realmente, está cobiçando alguma coisa, quer alguma coisa, algum objetivo, ore por isso. Não tem nada de errado com isso, hein? Mas daí Tiago vai mais à frente. Existem muito aqueles que acham que não precisam orar, né? Porque são autossuficientes. Não, não precisam orar. Mas tem aqueles que falam: não. Tá bom, então vamos orar. Esses autossuficientes que se acham certos do seu destino, que não precisam trazer as coisas diante de Deus, Tiago vai tocar mais lá no, na segunda parte do capítulo 4. Mas agora ele até fala: então pedis, né? Ele diz no final: nada tendes porque não pedis, então vamos pedir. Querem envolver a Deus? Então vamos envolver. E pedem a Deus que lhes satisfaçam seus desejos, que visam satisfazer as suas próprias ambições. Mas muitas vezes, será que são os desejos de Deus ou são desejos egoístas, né? Fazem talvez orações enormes, cheias de detalhes. Irmãos, eu não estou brincando, existem lugares que ensinam as pessoas a orar. A mente, olha, deem todos os detalhes, olha, eu quero, mas no final desse ano, olha, aquela Ferrari, mas olha, tem que ser vermelha, com roda de liga leve, com motor V8, com câmbio, olha, fazem a lista e mandam por fax, junto com a oração. Todos os requerimentos todas as especificações. É verdade isso. Será que a motivação é a certa? Ou será que é para satisfazer esses desejos que militam na nossa carne? Ah, alguém vai dizer, não, mas eu não oro pelas coisas materiais assim. Não, isso não é válido. Mas olha, quando eu oro, estou buscando uma namorada, uma noiva. Olha, tem que ser, olha, cabelo tal, óleo tal, cintura tal, personalidade tal, estatura tal, inteligente. Manda por fax, junto com a oração. E aquele que pede pelo emprego, né? Fala, puxa, eu quero um emprego mais desafiador, mas também que não seja tão pesado, né? Mais tranquilo também. Perto de casa, com um chefe que não seja tão chato como o de hoje, com os horários flexíveis, mas que não precise fazer hora extra. Né? Manda, faz os pedidos, né? Será que a gente de vez em quando também não faz isso, né? Não manda por fax toda a especificação de como a gente quer os nossos desejos sendo satisfeitos? E daí o que acontece? Pedis e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Será que os desejos do nosso coração são legítimos? Nós cantamos um hino aqui no início que falam de sonhos, de projetos, né? O Reinaldo até comentou que foi os alunos do Palavra da Vida que fizeram e tal. É bonito cantar isso. Esses sonhos, esses desejos, esses projetos. Mas será que a motivação lá atrás é legítima? Ou será que é apenas para satisfazer os nossos egos, os nossos desejos carnais, egoístas? Por mais bonito e espiritual que possam parecer, qual a motivação? Qual o desejo lá no fundo? Lá no coração? A palavra de Deus nos diz que Deus sonda e vê os nossos corações lá no íntimo, lá no fundo. Ele conhece os nossos desejos legítimos. Os outros não precisam saber, mas Deus conhece. Ele sabe se a gente está realmente de coração disposto, quando a gente faz uma oração, a entrar na sua vontade, ou a gente quer a nossa vontade. E se for desejo legítimo, de coração, de estar disposto, maleável na mão de Deus, daí não há necessidade de guerras e contendas entre irmãos. Deus acordará, como diz no capítulo 3, sabedoria e mansidão, em paz. Deus sabe o que passa lá dentro, Ele sabe as nossas verdadeiras motivações. Ele conhece quem lhe pertence e quem tem todo o seu coração para com Ele. Que é diferente daquele de ânimo dobre, que a gente vai ver mais para frente, ainda no capítulo 4. Aquele que tem um ânimo dobre, quer dizer que tem um coração aqui, um discurso aqui, outro ali, muda. Irmãos, se a gente quer ter certeza de uma coisa, a gente quer ter certeza que a nossa oração não é respondida, geralmente a gente vem aqui e fala, olha, vamos ensinar como devemos orar para que a nossa oração seja respondida, né? Hoje eu vou falar o contrário. Se querem tirar nenhuma lição de hoje, querem ter certeza de uma oração que não é respondida, ter certeza disso, como tornar a minha oração impotente, basta ver a intenção do nosso coração. Se tiver algum desejo escondido que não está coerente com o que nós pedimos, se a motivação é para o mal, se a motivação é para esbanjar os nossos próprios desejos, os nossos próprios prazeres da carne, podem ter certeza, essa oração ela não vai ser respondida. Eu me lembro, lá em Buenos Aires, ainda na igreja, tinha um rapaz russo que morava na Argentina com a família. Ele queria deixar a família e ele estava tentando ir para a Inglaterra. Isso há uns 8 anos atrás. Queria ir para a Inglaterra, imigrar lá para trabalhar, e a família ia ficar, e ele ia chegar, ia trabalhar, e ele veio e trouxe esse assunto para a liderança da igreja, e que ele ia fazer isso, eram os planos, ele queria que a igreja orasse por isso. E ele, como russo, hoje talvez até seja mais fácil, mas ele podia ir para a Inglaterra, não tem problema nenhum, como turista, visitar 3 meses, talvez até 6 meses, mas geralmente vem carimbado no passaporte lá, durante esse período você não pode trabalhar, né? E ele queria de qualquer jeito ir lá e viver lá e trabalhar, e porque a situação na Argentina estava complicada, ele precisava ir para lá. E nós, os presbíteros, nós falamos para ele: mas o que você quer que a gente faça? Que a gente ore para quê? Para que a polícia não te pegue e te deporte do país? Será que era uma oração que ele podia estar orando e estava em acordo com a palavra de Deus? Pedis, não recebeis, porque pedis maus, para esbanjares em vossos prazeres. Ou aquela outra história também, isso não é um fato real, mas aquela história daquele jovem que orava, orava para que a sua namorada não ficasse grávida. Deus conhece a nossa natureza, sabe que nós carregamos o nosso velho homem aqui, como o Dr. Duncan ainda disse, né, amarrado, como o Lutero mostrou esse sentido, né, de estar amarrado à nossa nova natureza. Ele sabe como nós éramos quando nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E que nós vivíamos sempre em guerras e contendas, porque sempre nunca conseguíamos satisfazer plenamente os nossos desejos, e isso já era motivo então para arrumar encrenca, briga e aí por diante. Mas será que é só isso? Olhem o que Paulo, abram comigo em Paulo, diz a Tito, capítulo 3, versículo 3. E eu termino com isso. Diz assim: pois nós também, outrora, éramos néscios. O que é néscios? Tolos. Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. É aqueles mesmos que militam na nossa carne e que são a origem das guerras e contendas, né? Vivendo em malícia e inveja, cobiçais, invejais, né? Odiando, odiosos e odiando-nos uns aos outros, que fazem guerras e contendas entre vós. Né? Entretanto, Deus não nos deixou assim, para que nós vivamos permanentemente em guerras e contendas entre nós, sempre buscando cada um o seu próprio umbigo, né? Seu próprio desejo. Se tem uma frase que eu não realmente tenho dificuldade, assim, para não falar que eu não suporto, é cada um por si, Deus por todos, né? Cada um por si já dá o espírito, né? Cada um olha o seu próprio umbigo, né? E é tão comum, a gente escuta isso tão frequente, né? Cada um, né, por si, ah, o meu próprio desejo vai ser satisfeito, pronto. Não é por aí. Deus não quer que vivamos odiando uns aos outros, cobiçando, ah, o que aquele ali tem, eu também quero ter, né, para buscar aquilo, pode ser material ou não. Mas olha o que Paulo diz a Tito. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não por obras que nós pudéssemos fazer, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu acredito que Tiago assinaria embaixo o que Paulo escreveu a Tito. E tanto Paulo como Tiago, o que eles mais querem é que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, que pela misericórdia de Deus, nós tomemos uma ducha, talvez de água fria, no princípio, né? Que nem quando a gente abre o chuveiro, precisa esperar um pouquinho para esquentar, né? Mas que é esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que renova, se é renovador, que regenera. Regenerar é trazer à vida o que estava morto, que tem impacto, né? Quando a gente toma aquela ducha gelada, né? A gente sente o impacto. Esse é o desejo de Deus. Justificados por graça, nos tornemos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, segundo a esperança da vida eterna. Que nos tornemos mais parecidos com Cristo, inclusive nas nossas relações, e que não haja guerras e contendas permanentes. E eu termino contando outro dia o que me chamou a atenção, já faz um tempinho, foi acho que no final do ano passado, eu comentei outro dia na escola dominical, uma entrevista, eu gosto de futebol, escuto rádio, né, geralmente notícia de futebol, estava escutando uma entrevista na Jovem Pan do Silas, aquele ex-jogador de futebol, atualmente técnico do Grêmio, né? E quem lembra dele, vocês lembram quando ele jogou? Jogou a Copa do Mundo em 86, tudo. Ele, cristão, tal, evangélico. O repórter perguntava para ele: puxa, como que é? Você tem feito um bom trabalho como treinador? Qual que é teu estilo, né? Tem aquele treinador tipo Paizão, né? O Filipão lá, tal. Tem outro que é mais linha dura, tem outro que é mais assim, tal. Qual que é seu estilo? Você como jogador, você era evangélico, falou assim para ele, né? Aí o Silas, isso na rádio, né? Imagina. Interrompeu o repórter e pediu: por favor, não me chame mais de evangélico. Porque quando eu era jogador, eu era conhecido como os atletas de Cristo, né? Eu me lembro lá, tinha o time do São Paulo, lá, os meninos de Cristo, aquelas coisas, né? E ele falou: não, mas olha, naquela época, evangélico era algo respeitado, era algo novo, sinônimo de bom comportamento. Hoje em dia é motivo de chacota, de corrupção, dinheiro na meia, de escândalos. Ele disse que não queria mais ser chamado de evangélico, e sim de cristão, porque ele queria ser mais parecido com Cristo. Imagina falar isso na rádio, na Jovem Pan, a audiência que isso tem, né? Na hora de um programa esportivo, lá nem lembro qual que era. Ele queria ser mais parecido com Cristo, ser chamado de cristão, para se diferenciar, para ser sal da terra, luz do mundo. Irmãos, que como co-herdeiros por Cristo aqui, como nos diz, que nos tornemos seus herdeiros, né? Busquemos os mesmos desejos, os mesmos anseios que as nossas orações sejam motivadas por desejos legítimos, sem segundo plano, sem interesse em satisfazer o nosso ego, a nossa carne. Seja segundo a esperança da vida eterna. E essa esperança é aquilo que nos dá esperança, que nos motiva. Sabe que a gente não vai carregar esse velho homem para a nova vida. Né? Ele vai ficar aqui, vai ficar embaixo da terra, vai apodrecer lá. Mas é segundo a esperança da vida eterna. E isso faz toda a diferença. Pergunta para aquele, a gente ainda estava comentando hoje, para aqueles que passam pelo luto, né? Que diferença faz essa esperança da vida eterna? Que Deus nos ajude a encontrarmos essa esperança, esse desejo de viver em conformidade com a vontade de Deus e não em guerras e contendas, buscando simplesmente satisfazer a nossa vontade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque teu servo foi obediente e cutucou mesmo, Senhor, na tua igreja, desde a época da igreja primitiva. Ele se preocupou em saber os problemas dos relacionamentos, as motivações nos corações das pessoas. Ele poderia ter evitado isso, mas tua palavra o coagiu para que ele falasse sobre esse tema. E obrigado porque podemos ainda hoje, muitos anos depois, meditar nessas palavras, Senhor, e tirar ensinamentos para as nossas vidas. Tu sabes, Senhor, as nossas fraquezas, tu sabes o quanto somos apegados aos prazeres da nossa carne, do velho homem, o quanto queremos satisfazer os nossos desejos, os nossos planos, os nossos anseios, sonhos, e quantas vezes isso é motivado por realmente segundas intenções e quantas vezes deixamos de ser maleáveis nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu reconheço isso, peço, Senhor, ajuda-nos a cada um aqui, todo aquele que busca sinceramente, Senhor, sonda os corações e faça mesmo um trabalho de transformação, Senhor, de mudança, que possamos estar sendo regenerados, renovados, dia após dia, em Cristo Jesus, e que isso nos dê esperança da vida eterna, mas esperança também de vida vitoriosa nesse mundo. Senhor, é isso que suplicamos, pedimos isso para a tua igreja aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.